Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Está começando o seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. Neste episódio, temos finalmente o campeão da Superliga Feminina, o time do Minas Tênis Clube, que foi primeiro lugar durante toda a Superliga e concretizou toda a sua campanha com o título do campeonato. E para analisar, comentar sobre essa vitória do Minas, do todo-poderoso Minas, estou aqui com meu companheiro de bancada virtual, Matheus Machado. E aí, Matheus?
E aí, Lucas? Depois desse final de semana tenso, de uma série que pouca gente esperava que seria do jeito que foi, temos um episódio aí, bastante coisa pra gente falar.
Bastante coisa, vamos falar de seleção brasileira também, porque a lista oficial, a primeira lista de convocação do Zé Roberto saiu. Vamos falar de uma notícia que saiu há pouco tempo antes da gravação do nosso podcast. A gente está gravando um podcast hoje à noite, de 6 de abril de 2021. Então, nesta terça-feira, a Thaís anunciou que não volta para a seleção, não pretende aceitar o convite do Zé Roberto, caso ela seja convocada. Então vamos comentar sobre isso e sobre outros assuntos. Fica de olho aí.
Vôlei feminino.
Então vamos começar falando das três finais que aconteceram na Superliga Feminina. A final mineira, a final pão de queijo, como eu e o Matheus já tínhamos comentado. E já vou passar para o Matheus para ele analisar como foi esses três jogos. Praia ganhou o primeiro e o Minas conseguiu reverter a série e ganhou os dois últimos jogos.
Eu acho que o Praia jogou muito bem taticamente, né? A estratégia do Praia foi muito bem feita. Do Minas, que era o passe na mão, e deixar a Cris fazer o uso dela. No primeiro jogo, o Praia 3-1 e de forma muito quente, e poderia vencer os outros jogos, mas pecou em algumas coisas. No terceiro jogo teve 25-12, teve por causa do saque. O saque foi a principal arma do Praia. E o Minas, a gente sabe que mesmo não jogando tão bem, eu avalio que não chegou tão bem como eu esperava nessa final. Tem tantos bons nomes que acabou que conseguiu esse caneco, levou mais um para Belo Horizonte. Mas eu acho que se esse não fosse o último jogo da temporada, eu acho que teria que ter uma preocupação ali, porque ver um time desandar como desandou o Minas naqueles sets que perdeu, 25-12, 25-13, com as jogadoras que tem, é de se preocupar. Mas como acabou a temporada, tudo bem, né? Não tudo bem, mas agora mesmo, então não tem muito o que consertar, mas me assustou. E ver que as jogadoras não estavam conseguindo se encontrar, se entender, estava todo mundo ali meio nervosa, é estranho para a gente que está inserido nesse meio.
Com certeza. E a vitória do Minas talvez fosse o resultado mais esperado por toda a Superliga que o Minas fez. E eu já quero começar esse episódio botando o Matheus para trabalhar bastante. Então, Matheus, foi realmente merecido, o Minas mereceu, não só falando da final, mas falando de todo o campeonato. Era o esperado, você esperava uma força maior talvez do Bauru ali na semifinal, talvez do Osasco, tentar bater um pouco mais de frente, ganhando o Praia, talvez fazer frente ao Minas. O que você acha disso tudo?
Impossível a gente dizer que não foi merecido. Impossível, eu tava até falando com um amigo hoje, que ele falou, será que mereceu? Não jogou tão bem. Perdeu um jogo o campeonato todo, gente. Não tem como. Foi uma constância muito grande. Essa constância foi botada à prova na final. Quase que perde, mas ganhou. E o que importa é isso. Daqui a pouco ninguém mais vai lembrar de como foi. Vai lembrar que perdeu um jogo do campeonato e foi campeão. Quer dizer, dois, né? Porque perdeu um na final. Mas, assim, Foi sim merecido, era o esperado. A regularidade foi mantida durante toda a Superliga, com o Coutinho se machucando, entrando Camila Mesquita. Então, assim, eu acho que o elenco do Minas era inferior ao do Praia. O Praia tinha muitas peças ali de reposição, fora o time titular. Mas o que importa é o sexteto ali, que decidiu o campeonato, né? Então, não tem como dizer que não foi merecido. Mas você concorda comigo também?
Eu concordo, eu acho que ganhou a regularidade. O time mais regular ganhou, ponto. O Minas ganhou por causa da sua regularidade. O Minas manteve todos os fundamentos muito estáveis: bloqueio, saque, ataque e passe. O Minas é um time que joga com bolas rápidas e para isso precisa de um passe muito bom. Esse foi a chave do Praia para ganhar o primeiro jogo. Forçar muito o saque, destruir aquela linha de recepção que até então estava totalmente forte ao longo da temporada. Pridarotti jogando super bem, daqui a pouco vamos falar sobre os destaques da partida, das partidas, no caso. Megan também fez um trabalho muito bom e Leia comandando ali no fundo de quadro por ser líbero. Mas o Praia veio muito forte no primeiro jogo. Já no segundo, o Minas, que acabou com o sistema defensivo do Praia, acabou com a recepção do Praia, bloqueou muito bem. E Matheus, eu acho que vale salientar que foi uma disputa de times que se conhecem muito bem, né? A gente via os ralis, eram ralis de jogadoras que se conheciam muito bem, já jogaram várias finais. E uma coisa curiosa que eu comentava com o Matheus antes é que a Thaisa, em alguns jogos, não conseguia virar a bola. Ela não conseguia, porque o bloqueio do Praia parava ela. Ela não conseguia. Ela recebia a bola, tinha três pessoas no bloqueio, três jogadores no bloqueio, ela não conseguia virar. Tanto que a Macri se sentiu obrigada a usar outras peças, talvez não foram tão importantes na campanha como agora na final. Dani Coutinho, Megan Rudy. Não foi, Matheus? Foi um jogo assim, foram três jogos para o amante do voleibol muito, muito interessante, porque teve uma qualidade técnica e estatística muito grande. Deu pra... Você também teve essa sensação ou foi algo só meu?
Foi algo que a gente falou aqui no episódio de semana passada, né? Que os dois times iam se estudar muito. E, cara, a Thaisa tava com triplo na maioria das bolas ali quando ela tava na rede de três. Fernanda Garay na ponta, ficando no meio e deixando ela sair sozinha. Então, a Macris, nessa situação, ela teve que acionar a squad coadjuvantes, vamos dizer assim. E pro Minas andar, essas coadjuvantes tinham que aparecer. Quando a Daniele Coutinho, a própria Megan Nyse e a Pridarotti não estavam conseguindo ir, não estavam conseguindo virar a bola, o Minas desandou da forma que desandou, que a gente tem os números, que tomou um de 25-13, outro de 25-12. Quando a Daniele Coutinho, que fez boas, boas partidas, teve bons momentos nessa final, jogou bem, o Minas foi lá e deu muito trabalho pro Praia. Deu Megan Nyse nesse terceiro jogo, foi essencial, jogou muita bola, fora os problemas de passe, foi muito caçada, ela e a Pridarotti, que a gente viu a Cassiella entrando muitas vezes nesses três jogos. A Leia não foi tão caçada no passe, mas na defesa ela estava sempre lá. Às vezes eu achava até que ela não estava tão bem, o Lucas até discordou um pouco de mim, achava que ela estava um pouco mal posicionada, mas o Praia conseguiu bloquear a principal arma do Minas, que foi a Thaisa. A Carol Gattaz, eu achei ela um pouco abaixo. Não sei você, Lucas. De marcação de time adversário, claro que teve, mas eu achei ela abaixo.
Eu acho, até porque a Thaís é uma bola mais fácil de marcar, vamos dizer assim. Porque a bola da Thaís é uma bola muito mais rápida, né, Matheus? Então, por exemplo, o central para marcar a Thaís, ele já tá ali no meio esperando a bola. O central para marcar a Carol Gattaz, ele tem que se deslocar para a entrada de rede. Então é muito mais complicado. Então acabava que muitas vezes a Carol Gattaz ficava no mano a mano com a ponteira ou com a oposta, dependendo do caso, mas com a jogadora que estava ali na entrada de rede. E mesmo assim, ela não conseguia virar. E, Matheus, eu acho que vale salientar, a gente está falando muito do Minas aqui. Eu acho muito importante dizer que no terceiro jogo não foi um jogo uau, brilhantemente técnico. Não foi. Muitos erros. O Praia, tanto que o Minas ganhou o primeiro set, o Praia ganhou os dois por 25 a 11, eu acho que um set, salvo engano. E com 10 erros do Minas. Gente, 10 erros do Minas Tênis Clube. O time que a gente sempre viu com a teoria, com a tese de não errar. Então, assim, foi realmente muito chamativo isso. E, Matheus, eu acho que vale salientar. O Minas não jogou o que o Minas jogava ao longo da temporada. Nem o Praia jogou o que ele jogava ao longo da temporada. Parece que eram dois times diferentes. Você também teve essa mesma impressão?
Sim, sim. E muito por conta da atuação das centrais. Eu achei que elas foram abaixo. Eu até falando pro Lucas que a Thaisa não estava conseguindo. E foi muito o que eu disse. O Lucas falou, a Thaís é mais fácil de ser marcada porque a central fica parada no meio. Mas a central sozinha não vai conseguir marcar a Thaís. Então, o bloqueio todo tem que se deslocar para o meio. Ela bate muita bola chutada, que fica mais próxima ali de quem está marcando na saída de rede. Mas muito se via a Fernanda Garay, que estava na ponta, ir para a chutada para marcar no triplo. Assim, eles conseguiram anular a Thaís. Mas fazendo o triplo no meio... teoricamente as atacantes ficam livres e elas têm que aparecer, e muitas vezes elas não apareceram, mas sim, eu concordo com você que pareciam dois times diferentes, muitas vezes até as jogadoras não sabiam o que fazer, tipo, a gente não viveu essa situação até agora, o que a gente faz agora? A Carol Gattaz, a Thaisa sempre ali tomando uma liderança nos tempos técnicos, pedindo a palavra, mas elas se olhavam em quadra e falavam, cara, Muita raiva expressada no olhar delas, eu achei. Mas, de repente, as coisas começaram a andar e aí foi campeão. Mas eu acho que o principal fator foi o passe. Quando o passe sai, o Minas joga. Quando não sai, toma 10 pontos seguidos, 8 pontos seguidos, perde de 25-12. E essa inconstância é preocupante. Parada agora, porque poderia ser que viesse uma queda aí, né, de rendimento, depois dessa final.
Verdade. E eu quero falar, Matheus, que eu acho que a Matriz deu um show. Muita gente criticou a Matriz, eu até comentei com o Matheus também que ela errou algumas bolas, mas se a gente for pensar no esquema tático, nas estatísticas, no jogo ali, no mano a mano, a Matriz deu um show. A partir do momento que ela viu que tinha um bloqueio extremamente marcado em cima da Thaisa, a Carol Gattaz não estava tão bem, também ela percebeu isso, ela começou a tentar de todas as formas botar Dani Coutinho no jogo. Ela jogou super bem, a Dani Coutinho fez vários pontos. Só se a gente for ver a eficácia de ataque dela, a eficiência de ataque, foi muito baixa, porque ela recebeu muitas bolas e virou muitas, mas porque ela recebeu uma quantidade muito alta de bolas. Então, assim, muitas vezes a Dani Coutinho ficava sem bloqueio, a Megan ficava sem bloqueio. Mas, Matheus, eu acho que, além da Matriz, eu acho que vale salientar uma jogadora que daqui a pouco a gente vai comentar sobre a lista de convocação, mas eu acho que, para mim, quem fez um papel muito fundamental e muito essencial e vital, posso até dizer assim, pro Minas foi a Prida Reut, Matheus. Eu acho que ela segurou muito bem no ataque, tinha os altos e baixos dela, mas com mais altos e recebendo bolas importantes, momentos difíceis, bolas difíceis também. Então, assim... É uma jogadora, Matheus, já daqui a pouco trazer um assunto de seleção, que pode sonhar com seleção. Você acha que a lista do Zé Roberto deve sair entre quarta-feira, quinta, sexta, pode vir com o nome da Prida Reut?
Eu acho que pode sim. Eu acho que ela fez uma semifinal melhor do que a final, mas ela é aquela jogadora que ela não aparece muito nos números, né? Ela dá um volume de jogo pro Minas que às vezes não aparece para alguém mais leigo. A Megan, acho que ela aparece mais. É uma ponteira mais de definição na minha visão. Mas sim, acho que ela pode sonhar. Comentamos isso no último episódio. Mas eu acho que ela fez uma final abaixo. Ela fez pontos importantes de bloqueio na China muitas vezes, na Braile Martinez, na saída. Mas eu acho que ela deixou um pouco a desejar. E falando um pouquinho do Praia, Lucas, eu acho que a gente tem que dar os parabéns para esse time, que teve muita resiliência, porque não é fácil perder a temporada toda e chegar na final com a garra, o ânimo que elas tiveram. Eu acho que, assim, para mim, o time do Praia, eu já disse, é mais time do que o Minas, porque se uma jogadora tá mal, uma do mesmo nível vai entrar, o Minas não tem isso. Se a Coutinho tiver mal, a Camila Mesquita vai entrar, e muitas vezes ela já provou que ela não entrou tão bem. Se a Thaís ou a Carol Gattaz estiverem mal, então ninguém entra. Mas no Praia, se a Michelle tiver mal, entra a Ana. Se a Brian tiver mal, entra a Monique. Então, assim, só dando um exemplo. E eu acho que O Praia, tirando o primeiro e o segundo jogo, quer dizer, tirando o primeiro jogo, que a Bryne destruiu, ela fez o jogo dela, não vinha fazendo uma Superliga tão constante, tanto que a gente falava muito dela aqui, né, Lucas? Acho que ela é uma jogadora que merecia, mas não fez por onde. É, ela é uma aposta de 2 metros, é muito raro a gente ver isso. Muito bem. No terceiro, ela jogou muito bem. A Gaia, que a gente já tá até acostumado com ela jogando bem, tanto que a gente nem tá destacando tanto, mas ela jogou muito também, ela é muito importante para esse time. Pode ser meio estranho o que eu falar agora, mas eu acho que o Praia mereceu mais. Não sei se você vai concordar comigo, se você ouvinte vai concordar comigo, mas acho que o Praia foi tão fiel taticamente, se deu tanto dentro de quadra, que eu acho que o Minas teve muitos altos e baixos. Mas claro que a gente sabe que o esporte não é justo, até porque é muito complicado falar isso, que justiça seria se o Minas que. Injustiça seria se o Minas que perdeu um jogo na temporada fosse derrotado na final. Mas eu acho que na final o Praia.
Eu concordo, Matheus. Eu acho que o Praia merecia por conta da aspiração. Eu acho que o Minas fez o arroz e feijão, não fez nada além disso. Eu acho que o Praia se superou. E agora, já trazendo mais para o final, Minas campeão, é mais um título desse projeto do Minas, que de uns anos para cá é a maior potência do voleibol nacional. Eu quero falar, Matheus, sobre os destaques, né? A Macris, eu já posso destacar aqui. Eu acho que a Cutina jogou muito bem, o Pidarotti, como eu falei. Mas no Praia, como o Matheus falou, tivemos a Martins, a Brayne Martins jogando muito bem. No entanto, para mim, uma jogadora que chamou muita atenção, e eu quero ouvir um pouco do Matheus, é a Suellen, Matheus. A gente viu o quanto que a Suellen jogou. Deu de 7 a 1 na Leia. A Leia falhou no passe, muito bem na defesa, como sempre, mas no passe ela não teve constância. Tudo bem, uma agressividade muito grande do Praia, sim, no saque, mas a Suellen foi bem mais constante do que a Leia. E eu lembro que se batia ali na diagonal curta, a bola não caía. E nesse combo, para mim, se o Praia tivesse ganhado, a melhor jogadora da Superliga teria sido a Garay. É impressionante a forma que essa mulher joga. Eu sou extremamente fã dela. Ela se doa por inteiro. Muitas vezes ela não tá bem no ataque, mas ela dá um show no fundo de quadra. Um show de liderança. Um show de bloqueio. Um show de saque. Então, assim, aquelas jogadoras completas que a gente tanto fala, a Garay é uma delas. E é uma das maiores jogadoras da história do país. Deve sim estar em Tóquio, se for por opção própria, vai estar sim, porque merece. E ela ganhou, já adiantando daqui a pouco um assunto que eu e o Matheus vamos falar sobre a seleção do campeonato, ela ganhou como melhor ponteira. Mas o choro, para quem assistiu a transmissão do Sport TV, na hora que ela recebeu o troféu, deu para sentir um pouco do sentimento dela. Mais uma final que ela se entrega muito, todo o time do Praia, zero desmerecendo, ou botando a Garay num palanque mais alto, enfim. Mas aquele choro foi de que ficou gostinho de que dava, né, Matheus?
É, concordo com você. Garay fez uma Superliga muito boa. E esse título e o MVP coroaria muito essa temporada. E ela é tudo isso que você falou. Ela é a principal jogadora do time, de nome, de talvez salário. Mas ela não parece ser uma estrela. Tipo, estrelinha, sou melhor que todo mundo. Ela é como se ela fosse uma qualquer ali, sendo que ela é a principal jogadora da Superliga, talvez. Então a gente com o coração apertado vê aquela dela chorando, porque realmente merecia muito. E ela, Zé Roberto estava vendo ontem o jogo lá, ela deve estar em Tóquio para ajudar a gente, né? Ainda mais depois da notícia que a gente teve hoje, que a gente está aqui baqueado até agora, a gente já falou. Mas, enfim, falando sobre a Suellen, é isso que você falou também. A bola na curta não caía. A Meganize angulava o ataque, a Pridarotti angulava o ataque, ela subia. Esse fundamento que passa um pouco despercebido da Suellen é levantamento, Lucas. Ela dá um show de levantamento. A Leia também mostrou algumas bolas inconstantes, um pouco meladas, sabe? E ela é uma muito criticada, muito subestimada. É, talvez até pela aparência, porque ela joga muita bola, sempre jogou. Ela é constante em todos esses anos que ela jogou em alto nível. O povo do vôlei não valoriza ela da forma que ela tem sido.
Com toda certeza, a Suellen é alvo de muitas críticas por conta do peso. Ela emagreceu, nos últimos anos, fez uma cirurgia bariátrica, salvo engano. Mas, assim, nunca, nunca a questão do peso atrapalhou, ao meu ver, o rendimento da Suellen. Ela estava abaixo nas últimas temporadas, mas esse ano ela fez uma Superliga muito boa. E, Matheus, já passando aqui para terminar e encerrar esse assunto, Minas campeão. Merecido, por mais que a gente tenha ficado com esse gostinho de que o Praia poderia beliscar, poderia conseguir, realmente a vitória foi do melhor, do mais constante, de quem jogou mais certinho ao longo de toda a temporada. E eu quero falar com você, Matheus, da seleção da Superliga. Nós tivemos uma seleção bem legal, porque foi uma seleção brasileira, a gente sabe que nosso Superliga é cada vez mais visitadas por estrangeiras, Polina, Bryne Martins, Megan, Daniele Coutinho, a Ana do Praia, temos a Camila Gomes, perdão, do Rio, do Sesc AJ Flamengo, que era líbero. Então, assim, várias jogadoras estrangeiras cada vez mais desembarcam aqui, mas nossa seleção, nossa Superliga foi totalmente brasileira. Tivemos como ponteira Fernanda Garay como a melhor, Peida Rodge como a segunda melhor, Thaís, a melhor central, a Carol do Praia, a segunda melhor, Macris, opa, que novidade, sexto troféu de melhor levantadora da Superliga, Tandara, melhor oposta, melhor líbero, Camila Bright, Nicola Negro, melhor técnico, melhor árbitro, Flávio Campos, e a Thaís ainda recebeu mais dois troféus, que foi MVP da competição e craque da galera, que foi uma votação dada para o público de casa decidir quem era craque da galera. Matheus, tem alguma coisa a contestar? Esperava ver outra pessoa aqui? Algum nome diferente você montaria na sua seleção da Superliga? Eu sim, mas quero ouvir você primeiro.
A gente vai concordar. E rapidinho antes de falar quem eu mudaria, eu acho que a gente tem que valorizar o que a Raia jogou nessa final. Teve uma missão muito difícil, né? Que é marcar a Thaisa e ela marcou muito bem. Porque se fosse qualquer outra ali, a gente sabe que a Carol não é alta, mas que mesmo assim o bloqueio é um dos principais fundamentos dela. E ela fez um ótimo trabalho e merece estar aí nessa seleção. E a minha principal indignação é no melhor árbitro, que a Débora deveria ter ganho, acho que todo mundo concorda. Os fãs do vôlei estão indignados. Ela que, pô. Acho que não teve nenhum erro dela, fora os dedinhos, que é muito complicado do árbitro ver só com desafio. Mas não querendo desmerecer o vencedor, mas acho que a Débora, ela simboliza muito o papel de um árbitro, como o árbitro deve agir. Ela que já veio aqui no nosso podcast, então a gente vai ser clubista, vamos dizer assim. Então fica aqui nossa indignação com esse prêmio. De resto, eu acho que eu concordo. Todos esses jogadores fizeram uma Superliga como um todo muito boa. Então, acho que é justo.
Eu também super sou a favor, voto com o delator, sou a favor da Débora Santos como a melhor árbitra da competição. Mas, Matheus, eu discordo de mais uma posição. Eu acho que não foi a melhor Superliga da Tandara. Eu acho que não era ela que deveria receber esse prêmio. Eu acho que a Polina jogou melhor. Os números indicam isso. Se as duas foram, porque acaba que a final norteia muito os melhores jogadores. Costuma estar mais recheada de jogadores que estão na final. As duas pararam na semifinal, tanto Tandara pelo Osasco quanto a Polina pelo Bauru. Eu acho que a Polina merecia o troféu de melhor oposta da competição. Melhor saque da competição é dela, maior pontuadora é ela. Então, assim, eu acho que ela merecia muito mais, e eu acho que ela foi mais constante do que a Tandara. Então é essa a nossa seleção da Superliga. E já passando aqui, Matheus, quero que você leia aqui para o nosso ouvinte a lista de convocação do Zé Roberto Guimarães. Quero que você fale posição por posição. A gente fez uma lista semana passada, a gente especulou sobre a lista, a gente acertou vários nomes, erramos alguns, mas a lista está aí. E lembrando que o Zé Roberto prometeu que mais uma lista deve sair mais para o fim da semana, entre quarta-feira, quinta e sexta-feira deve sair mais uma lista de convocadas. Deve, nessa lista deve agrupar a Gabi, que tá fora do país, Natália, deve agrupar também Fernanda Garay, que está pelo Praia, jogadores do Minas, do Praia. E nisso, antes do Matheus dar a lista, já vou ler aqui uma coisa que pegou eu e o Matheus de impacto. A gente estava se preparando para gravar o podcast, que foi a nota que a Thaisa, o comunicado que a Thaisa deu para os fãs, para as famílias, para a imprensa, principalmente, e principalmente para o Zé Roberto Guimarães, de que não vai aceitar a convocação, de que não irá à seleção brasileira esse ano e que se aposentou definitivamente da seleção brasileira, não irá mais usar a camisa verde e amarelo. Isso me dói muito e eu quero ler um trechinho do que a Thaisa falou. É um texto que já está repercutindo bastante e ela fala que tomou uma das decisões mais difíceis da carreira dela. Ela fala sobre o passado, sobre o futuro, falando que se dedicou há 14 anos a defender a seleção, 18 se considerar a base. E ela falou sempre o que ela repetia em outras entrevistas. Ela só estaria na seleção se ela estivesse 100%, 100% fisicamente. Segundo ela, ela não está, que essa temporada foi muito complicada para ela, foi realmente uma temporada muito maçante para todos, e que ela realmente encerrou sua participação, sua história com a seleção brasileira. Então, Matheus, antes de você dar a lista, eu quero que você comente sobre isso. É uma fratura, é um ferimento enorme para a seleção. Todos nós contávamos com a Thaisa para a seleção. Foi a melhor jogadora da Superliga, então a gente sabe por quê. Zé Roberto, inclusive, deu uma entrevista falando que a Thaisa é a melhor central do mundo. Então, assim, é uma jogadora que faria falta para qualquer seleção do mundo. A gente aspirando a Macris como titular, o entrosamento delas ia fazer muita diferença para Tóquio 2020. No entanto, Thaisa realmente está fora das Olimpíadas de Tóquio 2021, Matheus.
Não tem muito o que dizer. Já, você já disse, é muito triste para a gente. Tenho certeza que também não foi uma decisão fácil a Thaisa tomar, mas ela, a gente, como um pilar, um dos pilares dessa seleção, junto com a e as duas ponteiras, né, Natália e a Gabi, que eram aquelas que não tinha discussão, que eram tipo, aqui a gente não precisa ter preocupação que tem elas. Agora não, né, agora a posição do central ficou ainda mais indefinida, que já era indefinida a outra posição, agora então aumentou ainda mais isso. E fica complicado, né? Central efetivo, a Thaisa, facilita muito das outras jogadoras jogarem. E a Thaisa é multicampeã, ela tem ela se impõe dentro de quadra, ela é um peso para o adversário. Nessa Olimpíada ela vai fazer muita, muita falta. Mas não vamos ficar só lamentando, a gente tem que agradecer muito a Thaisa por tudo que ela fez com a camisa da seleção. Não só reclamando aqui ou lamentando essa aposentadoria, vamos dizer assim. Então fica aqui nosso agradecimento em nome meu e do Lucas, né? Acho que ele compactuou comigo. Então a gente agradece a ela. E falando aqui sobre a lista do Zé Roberto, lembrando, ele vai soltar mais uma lista, provavelmente com os nomes das jogadoras que jogaram essa final, fora alguns nomes do vôlei europeu, nomes que a gente nem esperava. Central, a Denise, e a levantadora Dani Lindo, que o site que o Globo Esporte está por time. Libero Camila Bright, a levantadora Roberta, a Cia e Maiane, e a oposta Tandara, duas Asco, a ponteira Ana e eu aposto Lorene, do Sesc Flamengo, a Libero Naiemi, do São Paulo Barueri, e a ponteira aposta Rosa Maria, que joga na Itália. Fora algumas jogadoras que ele chamou para que são São Paulo Barueri nessa temporada. O que você tem a dizer sobre essa lista, Lucas? É claro que tem mais uma, a gente não pode dizer, ah, essa jogadora ficou de fora. Eu acho que mais a Amanda, né, que a gente sentiu, não sentiu falta, mas que ficou mais notada a ausência. O que você me diz aí, o que você conta pra gente sobre essa lista?
Eu acho que é uma lista bem coerente. Eu acho que talvez, trazendo já um olhar mais crítico sobre a lista, eu acho que a única que talvez pela temporada não deveria estar aí seria a Bia. Eu acho que o Matheus há de concordar comigo, ela fez uma temporada bem abaixo mesmo. E justamente pela Bia ter sido convocada, eu acho que talvez os critérios pelos quais a Bia foi convocada foi pela participação que ela teve no último ciclo pela seleção. Se for assim, a Amanda deveria também receber mais uma convocação para a carreira, né, Matheus? Então, assim, eu acho que a Bia destoou um pouco. A Ana Cristina é mais nova, também não fez uma Superliga muito boa, realmente surpreendeu a todos. Mas eu acho que a Bia, pelo nível de jogo que a gente já viu ela jogando, a gente pode cobrar dela, assim como a gente pode cobrar da Amanda, que ela fez uma temporada bem abaixo pelo Sesc RJ Flamengo. Então, assim, eu achei uma lista bem interessante. E Matheus, já pegando essa lista e já jogando para frente, pensando na próxima lista, nós tivemos duas líberas convocadas, Naiemi e Bright. Será que Leia vem por aí? Será que Suelen vem por aí? E será que Garay vai aceitar ser convocada? Frida Roit, Matriz realmente vai concretizar tudo aquilo? Carol Gattaz, com certeza. O que você acha da próxima lista? O que você espera da próxima lista do Zé Roberto Guimarães?
Ah, eu espero que sim, né, Lucas? Depois desse baque que a gente teve hoje, uma perda seria praticamente jogar fora todo o ciclo olímpico. Tudo bem que nas nossas previsões, no que a gente pensa, a Garay não vem para ser titular, a não ser que ela faça né, como ela fez a Superliga, mas acho que a Natália e a Gabi estão brilhando muito no vôlei do mais alto nível, que é o europeu. A Gabi, inclusive, estava jogando a final da Champions League pelo time dela. Não sei nem se já aconteceu, mas eu acho que mais uma perda não pode acontecer.
Com certeza, a Liga das Nações vai ser o principal objeto de estudo do time que o Zé Roberto vai ter. Todas deverão ser usadas ao longo do campeonato, todas devem ser experimentadas, principalmente jogadoras coringas como Rosa Maria, Natália, Tandara. Então, a gente tem que ficar de olho na Liga das Nações, começa dia 11 de maio, lembrando que a seleção já se encontra em Saquarema. E esse episódio vai terminando, talvez vai terminando pelas próximas semanas, o assunto do voleibol feminino. Minas Tênis Clube, campeão nacional, campeão da Superliga, mais uma vez. Lembrando que o Minas era o atual campeão, porque a última temporada, que terminou mais cedo, não considerou o Praia, mesmo que estava na primeira classificação, como campeão. Não considerou nenhum campeão. Então o Minas ganhou mais um título, ganhou o Campeonato Mineiro esse ano, ganhou o Campeonato Copa do Brasil, na verdade, e agora é campeão da Superliga. A ver onde esse time vai parar. E vamos parando por aqui, já vou terminando e passando a palavra ao Matheus.
É isso, Superliga Feminina finalizada aqui com uma cobertura de ponta a ponta do nosso podcast, fazer essa conquista aí para comemorar. E agora a gente vai ficar de olho no nas semifinais do masculino, quarta peça lá em Saquarema, Lucas.
Então vamos terminando o episódio por aqui. Agradeço muitíssimo a sua participação, que acompanha o nosso podcast até aqui, ao longo da temporada. No próximo episódio, o assunto, o tema principal é voleibol masculino. Então não perca, que vai ser a hora do nosso conhecedor sobre esse mundo, Matheus Machado, entrar em campo, entrar em quadra e dá um show de análises que vocês não perdem por esperar. Espero vocês na próxima semana e ficamos por aqui com mais um Tie Break Web Rádio Áudio Ativo. Até logo, pessoal.
Tie Break Web Rádio Áudio Ativo.